E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima, vamos continuar o nosso estudo aqui do direito administrativo, falando agora dos entes em espécie da administração pública indireta. Ó, a gente já tratou aí, a gente já bateu um papo acerca das regras comuns aí aos entes da indireta. São pessoas jurídicas, princípio da reserva legal, é a lei que cria, a lei que autoriza a criação, mas depende de lei, não tem hierarquia, não tem subordinação. Falamos de um monte de coisas. Agora, nós vamos analisar cada um dos entes da indireta em espécie, vendo detalhezinhos, e são coisas muito importantes, porque a maioria das questões acerca desse tópico se concentram justamente aqui, nos entes da indireta. E lógico, né? A banca vai tentar fazer uma pegadinha, confundir um ente com outro. Esse aí é o padrãozaço. Então, bora, chega mais, venha comigo. E vamos começar falando das autarquias. Então, bora trocar uma ideia acerca das autarquias. Beleza? Beleza. Cara, quando a gente fala da autarquia, tem um conceitozinho que a gente pega lá do decreto 200/67. Esse decreto chama as autarquias de serviços autônomos. Isso aqui é um conceitozinho, é um termo que está lá no decreto 200/67, a hora que a banca fala da autarquia. Então, se tiver em prova lá falando autarquia, não sei o que lá, serviço autônomo, beleza, ela só está pegando esse termo do decreto e jogando aqui. Mas vamos lá, vamos tratar aqui os pormenores das autarquias. Saca só. Primeiro detalhe, e é um dos mais importantes. A autarquia, nós sabemos que ela é uma pessoa jurídica. Só que tem um detalhe: a personalidade jurídica da autarquia é uma personalidade jurídica de direito público. Aí eu com isso. Cara, eu com isso. Essa aqui é a característica mais importante da autarquia. Sabe por quê? Uma vez que a autarquia tem personalidade de direito público, ela é muito assemelhada aos entes da administração direta. Ela pertence à indireta. Não seja bizonho, não faça força. Ela pertence à indireta. Mas se você olha meio de lado assim, você jura que é um órgão público. Quer ver? Saca só. Tá ligado, INSS? A hora que você olha assim para o INSS meio de lado, não dá a impressão que ele é um órgão da União, tipo a Receita, tal? Não parece? Pois é, mas ele não é. O INSS, ele é uma autarquia. É que ele parece muito assim com o ente da direta, justamente pelo fato dele ter personalidade de direito público. Se olha, por exemplo, olha o IBAMA, você jura que está falando de um órgão público da União, tipo Receita tal. É uma autarquia, responsável pela fiscalização tal. Então, quando a gente pega e fala de uma autarquia, como ela tem essa personalidade de direito público, ela é muito parecida com os entes da direta no que tange a poderes e sujeições. Tá ligado aquela parada de direito público? Aquela diferençazinha? Direito público e direito privado? Então, quem tem direito público é aquela parada lá das duas faces da mesma moeda. De um lado tem poderes maiores, e de outro lado também tem algumas sujeições, algumas responsabilidades maiores também, algumas restrições maiores, justamente por conta dessa personalidade. Por exemplo, as autarquias podem receber a delegação para exercer o poder de polícia, coisa que ela só pode por conta da sua personalidade de direito público. Fechou? Fechou. Outro ponto legal aqui. Outro ponto também muito relevante. Como as autarquias têm personalidade de direito público, o nascimento delas, a criação delas, também é um pouquinho diferente. A criação de uma autarquia é feita diretamente por lei. Autarquia. Autarquia, lei, cria. Olha só, uma paradinha legal. A aquisição da personalidade jurídica. O que que é isso, Talius? Aquisição da personalidade jurídica. É efetivamente nascer, começar a existir. o nascimento dela. A aquisição da personalidade jurídica de uma autarquia, olha só, não depende, ênfase no não aqui, não depende de registro. Então, para que a autarquia nasça e exerça suas atividades, ela não precisa de registro. A aquisição da personalidade jurídica dela ocorre diretamente com a vigência da lei instituidora. A autarquia é bem diferentona, cara. Ela é bem diferentona dos outros entes da administração indireta. A gente vai ver que ela é a única que é dessa forma. Os outros entes da administração indireta funcionam de uma outra maneira. Então, olha só. Como a autarquia tem a personalidade de direito público, já associa autarquia, autarquia, lei, cria. Quando a lei que cria a autarquia é publicada, e como regra, a lei entra em vigência na data da sua publicação, então foi publicada a lei, a regra é que está vigente. Então, quando é publicada a lei? Quando a lei entra em vigência, pá, já nasceu a autarquia. Ela já está apta a exercer as suas atividades, ela já possui personalidade jurídica. Ela não precisa ser registrada. Cara, ela é diferentona. Você vai ver já que os outros entes da administração indireta, eles nascem em cartório. É com registro. Essa é a regra. Pessoa jurídica, ela não é parida no hospital, ela nasce em cartório. Ah, a autarquia é diferentona. Mas por que que ela é diferentona? Justamente por conta da personalidade de direito público. Então, cuidado, que aqui tem 1 bilhão de pegadinhas. São questões fáceis, não são questões difíceis, são afirmações, tal, tudo tranquilo. Mas na hora da prova, sabe como é? A gente está cansado, a gente está bizonho, a gente está ansioso, a banca faz aquela maracutaia, faz aquela, sabe, aquela, toda aquela maldade dela, aquele veneno na questão, e a gente acaba caindo na pegadinha. Então fica de olho que ela não depende do registro. Beleza? Beleza. Seguindo aí. Para que serve uma autarquia? Próximo ponto, ó. Quais são as finalidades de uma autarquia? A autarquia é criada para desempenhar... Isso aqui também é um conceitinho que está lá no decreto 200/67. Para desempenhar atividades típicas do Estado. Ou seja, a autarquia, ela presta serviço público. Cuidado que se a questão disser que a autarquia explora atividade econômica, ou seja, uma EAE, tá errado. Ela não explora atividade econômica. A autarquia desempenha atividades típicas do Estado. Atividades que, em um primeiro momento, a própria administração direta estaria desempenhando. Ó, cara, saca só. Cuidar ali dos velhinhos, dos quebradinhos, dos acidentados. Essa pica é da União, mas ela pega e passa para uma autarquia. Cuidar do meio ambiente, dos animaizinhos e tal. É a União também tem que fazer isso aí. É o Estado, é direta. Mas pode passar por uma autarquia. Então, a autarquia, ela desempenha atividades típicas do Estado. Isso aí copiou, colou em prova, tá? Copiou e colou. Agora, explorar atividade econômica, negativo. Isso ela não pode. Dois pontos também importantes aqui. A responsabilidade civil. A responsabilidade civil ou extracontratual das autarquias e também o regime de pessoal. Quando a gente fala da responsabilidade civil das autarquias, aqui não tem choro. Entra na regra geral lá do 37, parágrafo 6º. A responsabilidade civil das autarquias, ela é objetiva. Ela é objetiva, é aquela que se configura independentemente da presença de dolo e de culpa. E quando a gente fala aqui do regime de pessoal, ele é o regime estatutário. É o estatuto. Muito bem? Muito bem. Essa é uma regra. Vou colocar uma observação aqui do lado. Que é o seguinte. De acordo com o STF, os conselhos fiscalizadores da atividade profissional, os conselhos fiscalizadores da atividade profissional, eles podem ser regidos pela CLT. Então, deixa eu colocar aqui esse pequeno detalhezinho, que é um aprofundamento, mas eu já vou te ensinar como você vai responder na questão. Porque isso aqui é um aprofundamento, beleza? Beleza. Então, saca só. Se a questão, se a afirmação, tal item, alternativa, ou mesmo uma questão de certo e errado, se o negócio vem falando de forma genérica, você vai na regra geral. Então, quando a gente trata de um servidor de uma autarquia, ele é regido por um estatuto. Por exemplo, a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto Federal. No artigo 1º, ele fala expressamente: autarquias, inclusive em regime especial, são regidas pelo estatuto. Mas o que acontece? Nós vamos chegar já nessa parte. Mas vamos ver aqui que esses conselhos fiscalizadores da atividade profissional. Isso não aconteceu, beleza? Isso foi fruto da sua imaginação. Finja que nada aconteceu. Então, voltando, ó, os conselhos fiscalizadores da atividade profissional, nós já vamos ver que eles são espécies de autarquias, beleza? Beleza, são espécies de autarquias. Só que, cara, eles podem ser regidos pela CLT, mas é uma exceção. Então, você só trabalha isso se estiver expresso, se a banca falar para você: ah, o conselho fiscalizador e tal, beleza. O que não pode? O que não pode é fazer força para ser bizonho. O que é fazer força para ser bizonho, Thales? A questão fala assim, ó, o item afirmativo fala assim: as autarquias adotam regime estatutário. Aí o pessoal fala: ah, mentira, porque eu tô ligado que o conselho não. Cara, tá fazendo força. A questão está vindo na regra geral. Se ela veio de forma genérica na regra geral, tu vai na regra geral também. Para você responder isso aqui, a banca vai fornecer algum elemento. Ela vai falar algo. Ela vai citar, por exemplo, o conselho, fiscalizador. Ela vai dar a entender. Você não precisa presumir. Algum bizuzinho para tu sacar que é disso, a banca fornece. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí, que essa é a primeira parte. Já vou trocar de tela. Já vou trocar de tela. Muito bem. Muito bem. Já bate o print aí, que o tio já vai trocar de tela. Mas vamos ver outras características. Não acabou. Essas aqui são as mais importantes. Mas há outras, agora um pouquinho mais complementares. Mas vale a pena, cara. Vale a pena a gente dar uma bisuradinha também. Show de bola? Pode trocar? Pode, querido professor. Então venha. E vamos ver mais características das autarquias. Primeira não, né? Continuando, já vimos um monte. Os bens autárquicos são bens públicos. Os bens autárquicos são bens públicos. Tá aí eu com isso. Pô, eu com isso. A gente já falou um pouquinho dessa parte, ó. A gente já falou. Como os bens autárquicos são bens públicos, eles possuem algumas proteções especiais. A proteção especial, que é tipo assim, o exemplo tradicional em prova, que não dá muito choro, não. Eles são impenhoráveis. Eles não são suscetíveis de penhora. Eles possuem, então, essa proteção especial. Aqui vale a mesma observação que nós fizemos lá no tópico de administração direta, quando falou dessa parte. Não é para aprofundar bens públicos aqui. Ai, bens de uso especial, dominical. Sossega o facho. Isso aí é lá no tópico de bens públicos. Aqui não é necessário. É aprofundamento desnecessário nessa parte. Nessa parte, só regrinha geral. Aí, se o teu edital contempla bens públicos, tal, show de bola. Porque não é comum a banca aprofundar muito aqui, não. Eles param geralmente só na parte mais superficial. Firmeza? Seguindo. Seguindo aí. As autarquias também são titulares, também possuem imunidade tributária. Ia ser bem esquisito, né? Imagina, tipo, o INSS fica lá pagando imposto para a União e tal. Ia ser bem zoado, né? Então elas também possuem imunidade tributária. As autarquias. Como que elas vão saldar os seus débitos judiciais? A autarquia perdeu uma ação. Dá para penhorar os bens dela? Não dá, cara. Não dá. Então aqui elas entram também naquela regrinha dos precatórios. E olha, as mesmas observações que fizeram lá na, que a gente fez, né, na verdade, lá na parte que fala da direta serve aqui. O precatório está no artigo 100, é aprofundado em tópico próprio, mais voltado ao constitucional até do que a DM. E o precatório é aquela ordem para pagamento, tem as requisições de pequeno valor e tal, tem aquela fila própria. Beleza, as mesmas observações valem aqui. A banca também não vai aprofundar muito nesse momento, tá? Ela para no mais superficial. O aprofundamento é algo visto no próprio tópico de precatórios, artigo 100 da CF. Seguindo, mais um detalhe. As autarquias também possuem prerrogativas processuais quando estiverem em juízo. Então, quando a autarquia está lá na justiça, está no pau, está no poder judiciário, a cobra fumando, o pau cantando, elas também possuem prerrogativas processuais, como, por exemplo, prazo em dobro. Olha, aprofundar aí também as prerrogativas é direito processual, cara, vai lá processo civil. A banca não vai vir aqui, sabe? Começa a ficar zoado. Aqui é importante saber só exemplos bem superficiais, como, por exemplo, o prazo em dobro. Show de bola? Muito bem. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print que nós vimos aqui então as características da autarquia. Eu vou trocar de tela agora, vai, bate print logo, fica marcando aí não, que eu já vou trocar de tela, que nós vamos falar um pouco agora acerca das espécies de autarquia. Muito bem, pode trocar. Jacaré que dorme vira bolsa, fica marcando aí. Ah, ele trocou, marquei ali. Então, fica marcando aí que você vai ver. Vai, vamos então falar agora das espécies de autarquia, os tipos de autarquias que nós temos. Olha só. Primeira autarquia que nós temos aqui é a autarquia comum, também poderia ser chamada de autarquia ordinária. Quando a gente fala assim, ordinária, em direito, tipo, ah, ordinária, safada, sem vergonha. Não, cara, ordinária aqui em direito não é isso aí, não. Ordinária é tipo comum. É autarquia mesmo, saca? É autarquia com essas regras que nós acabamos de ver aqui. É autarquia comum sem que precise ser feito nenhuma observação especial. É o que nós vimos até aqui. Seguindo, nós temos uma outra, opa, essa aqui é bem importante, que são as autarquias fundacionais, também conhecidas como as autarquias fundacionais, também conhecidas como fundações autárquicas. Fundações autárquicas. Já já a gente volta nessa. Deixa ela quietinha aí. Já já a gente volta a conversar sobre ela. Temos também que essa outra aí também é importante, mas já já a gente volta nela. As autarquias territoriais. Territoriais. Isso aqui não é muito cobrado não, mas vamos falar um pouco dela rapidamente. Aqui nós estamos falando dos famosos territórios. Já deve ter visto lá na CF, em algum lugar, até em leis que falam União, Estado, DF, município, território. Então, os territórios, quando você vê escrito aí na CF, nesses lugares, tal, União, Estado, DF, município, território. Então, território é uma espécie de autarquia. Ele é classificado como sendo uma autarquia. É que hoje não tem nenhum território mais no Brasil. O último que nós tínhamos era Fernando de Noronha, que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então nós não temos mais nenhum território hoje no Brasil. O território existe só no papel. Mas se forem criar um território, ele é uma espécie de autarquia. Então cuidado que os territórios, eles não integram a administração direta. Só, cara, só tu lembrar, território é uma espécie de autarquia. Pronto, já matou. Aí, portanto, integra a indireta. Seguindo. Nós temos as agências reguladoras. Opa! Quando a gente fala de agência reguladora, nós estamos falando dessas autarquias que têm um regime especial, de autarquias aqui que são diferenciadas. Só que tem um detalhe, cara. A agência reguladora é um tópico próprio, é um tópico separado. Eu não gosto de estudar agência reguladora junto aqui. Por quê? Porque vai fazer uma bagaceira no teu estudo, vai misturar tudo. A agência reguladora, elas possuem algumas regras diferentes daquelas aplicadas às autarquias em geral. Então, se a gente começa a misturar o estudo de autarquia, embola com a gente... Ih, cara, não funciona. Não é a forma que eu gosto de trabalhar. Tem cada professor com a sua didática, tá? Vai também do que você se adapta, que gosta de pegar, né? E junta aqui, junta lá e tal, e faz aquela maçaroca para juntar tudo. Eu não gosto. Por quê? Isso é até legal para fazer links. Mas se você não particionou a matéria muito bem na sua cabeça, você pode ter certeza, vai chegar em prova, vai fazer uma maçaroca desgraçada e, poxa, às vezes nem tem agência reguladora no seu edital. Se não tem agência reguladora no edital, nem é para ficar pegando. Basta saber que elas são espécies de autarquia, já está feito, porque a agência reguladora é um tópico próprio, separado, tem a ver com esse, mas eu gosto de trabalhar ele separado justamente para a matéria ficar muito bem organizada, tanto no papel, que isso aí ajuda na cabeça. Mas a agência reguladora são essas autarquias que têm essa atividade de fiscalizar e regulamentar determinado setor econômico. Geralmente começa com ANA, ANTAC, ANVISA, ANATEL, ANEL, elas fiscalizam determinado setor econômico. Seguindo aí, nós temos também como espécies de autarquias, as autarquias interfederativas poderiam ser chamadas também de autarquias multifederativas. O nome é esquisito, mas é bem fácil você entender. Olha só, interfederativa, multifederativa, federativa, ente federado, multi. Opa, é a autarquia formada por mais de um ente federado. Os entes federados se reuniram e formaram essa autarquia. Estamos falando dos consórcios públicos de direito público. Aqui nós estamos falando, então, daqueles consórcios públicos de direito público. Ah, cara, mas tem um detalhe, hein? Quando a gente fala do consórcio público, de direito público, tal, a chamada autarquia interfederativa ou multifederativa, tal, é um tópico próprio do edital. Eu também não trabalho consórcio público se o edital não contemplar consórcio público. Então, cuidado. Aqui vale a mesma observação que foi feita na agência reguladora. Cara, você pegar as regras de consórcio público e começar a entrochar aqui junto com a autarquia, vai dar uma quizumba lascada. Não rola. Deixa para estudar consórcio público, assim como a agência reguladora. Tópico separado. Se está previsto no edital, tudo desenrola. Se não está, maravilha. Porque senão também, cara, a gente fica aprofundando demais, pegando informação demais, jogando. Tá louco, né? Você tem vários tópicos para estudar e eu sei que você não tem só a minha matéria, tem várias outras. Então, a gente tem que ter um direcionamento adequado. Mais uma agora, e essa também é bastante importante. Isso aqui é legalzinha. Nós temos as chamadas autarquias profissionais. As autarquias profissionais, essa aqui é legal a gente falar um pouquinho dela. São os conselhos fiscalizadores. São os conselhos fiscalizadores das atividades ou de determinada atividade profissional. Já vou te dar um exemplo e você vai entender o porquê esses conselhos são enquadrados como autarquias. Os conselhos fiscalizadores da atividade profissional. Ó, colocar alguns exemplozinhos aqui, ó. O CREA, o CRM, o CRO, CRF e por aí vai. Cara, é o seguinte. Olha só. Conselhos fiscalizadores da atividade profissional. O que eles estão fazendo? Pelo nome. Ah, eles estão aconselhando. Não, pô, não faz força. Olha o nome. O que que eles estão fazendo? Eles estão fiscalizando determinada atividade profissional. E, meu irmão, fiscalizar é poder de polícia. Olha a treta que rolou lá atrás. Olha a treta que rolou, só para você entender. Conselho Fiscalizador de Atividade Profissional, antigamente, eles eram pessoas jurídicas de direito privado. Eles existem há muito tempo. Só que aí, com o advento da CF de 88, teve um pequeno porém. Para atuar com superioridade, tem que ter personalidade de direito público. Direito privado não dá. Porque direito privado a gente lembra do quê? De igualdade. Só que aí deu um problema. Como que esse conselho fiscalizador é uma pessoa jurídica de direito privado, mas ele exerce o poder de polícia? Porque o poder de polícia é algo relacionado à superioridade. É algo relacionado ao direito público. Aí ficou esquisito, cara. Aí ficou uma parada meio esquisita. O que que eles fizeram? Gambiarra! Lógico! Vamos fazer uma gambiarra. Ó, é o seguinte. Melhor que desfazer tudo isso aí, continua do jeito que tá. E agora vocês vão ser autarquias. Então, os conselhos fiscalizadores são espécies de autarquias. Só que, cara, são umas autarquias meio diferentonas, tá ligado? Justamente por isso, com essa gambiarra. Alguma diferença. Thales, me fala uma diferença legal. A gente já viu. Como regra, qual que é o regime de pessoal das autarquias? Estatuto. E o que que nós vimos? Que Conselho Fiscalizador de Atividade Profissional pode ser regido pela CLT. Vamos anotar. Vamos anotar. O que que nós vimos? Que essas autarquias profissionais aqui, o que que o STF falou? Que elas podem adotar o regime seletista. E é muito comum. E é muito comum. Elas podem adotar o regime seletista. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Então, olha só, quantas autarquias, espécies de autarquias nós temos. Mas vamos lá. Ó, é o seguinte. Tem autarquia comum ordinária. Isso não tem segredo. É autarquia, autarquia. Essa aqui a gente fala dela já já. Essa aqui é bobeira, nem tem no Brasil. Essa é tópico específico? Essa é tópico específico? Aí essa aqui vale a pena falar um pouco. É o que a gente fez. As autarquias profissionais, que são os conselhos fiscalizadores da atividade profissional. CREA, CRO, CRF. Então elas são autarquias, têm que fazer concurso público. Elas estão sujeitas, tá ligado? A essas regras aplicáveis aí às autarquias. A diferença legal é que, mesmo sendo consideradas autarquias, elas adotam o regime seletista. Deixa eu ver se você entendeu mesmo. O tio vai te fazer uma pergunta. Responde, o tio. Conselho Fiscalizador de Atividade Profissional. Tipo, CRM. É uma pessoa jurídica de direito público? Sim ou não? Meu, presta atenção. Não é uma espécie de autarquia? E a autarquia tem personalidade de direito público. Então, se liguem, esses conselhos fiscalizadores não são espécies de autarquia? São. Então, seguem as regras de autarquia, sacou? Fica de olho. Seguem as regras de autarquia, portanto, personalidade jurídica de direito público. Show de bola? O tio vai trocar de tela. Só que tem um pequeno porém. Tem um pequeno porém. Tá ligado? Essas autarquias profissionais, os conselhos? Você deve estar meio que se perguntando, que tem um conselho fiscalizador, que é o mais famoso, inclusive, que eu não citei aqui. Pois é, tem uma observação muito importante para fazermos aqui, acerca da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, a OAB é diferentona. A OAB é toda diferentona. Por quê, Thales? Porque a OAB, ela é cheia. Vê se a OAB, né? Vê se ela é boba, vê se ela é boba. A OAB, ela gosta dos poderes de ser uma pessoa jurídica de direito público. Ela fiscaliza a atividade profissional, tal, ela tem esses poderes. Mas do outro lado da moeda, ela não gosta muito, não. Tipo, ela não quer fazer concurso público para contratar servidores, ela não quer prestar contas, ela não quer licitar. Ela não é boba. E aí rolou uma discussão muito grande. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara. Olha só, a OAB. Deixa eu mostrar para você aqui algumas coisinhas do OAB. Olha só, a OAB, ela é um conselho fiscalizador da atividade profissional, beleza? Beleza. Só que a OAB, ela não está sujeita a algumas restrições da administração pública. Como, por exemplo, a OAB não precisa fazer concurso público para contratar seus servidores. A OAB não precisa licitar para contratar obras, bens ou serviços. A OAB não está sujeita a controle pela administração pública. A OAB não está sujeita à prestação de contas. Todas essas aqui são restrições aplicáveis a entes da administração pública. E aí é o seguinte, cara, rolou uma discussão. Uma discussão mesmo. Porque vamos lá. Parada é o seguinte. O que que perguntaram pro STF? Porque a treta chegou até no STF. Falou, STF, que OAB é, cara? OAB é uma autarquia? Porque é o seguinte. Para exercer a fiscalização da atividade profissional, que é poder de polícia, tem que ser uma autarquia, tem que ser personalidade de direito público. Mas como que ela é uma pessoa jurídica de direito público? Ela é uma autarquia e ela não está obrigada a essas coisas aqui. Ficou zoado, ficou muito zoado. Aí o STF chegou e falou o seguinte. Aí o STF, que perguntaram, falaram STF, o que que é então a OAB, cara? O STF disse o seguinte. Que a OAB é uma entidade sui generis. Que é isso, Thalio? Sui generis. Sui generis vem do latim? Eu não sei que porra é essa. Para de encher meu saco, deixa eu trabalhar que eu preciso assinar alguns habeas corpus. E pronto. Basicamente foi isso que o STF falou. OAB é isso aqui mesmo. E pronto, acabou e fica na sua. Que OAB é? Ah, OAB é especial, ela é única. Ela é única, não existe outra no nosso ordenamento jurídico como ela. É uma entidade sem gênero. Que OAB é? Cara, OAB é OAB. Não tente enquadrá-la em nada que não vai prestar. Inclusive, olha que coisa louca. Olha que coisa louca. A OAB, ela não integra. A OAB, ela não integra a administração pública. A OAB não integra a administração pública. Rapaz, a OAB é uma parada bem atípica. E boba ela não é, né? Nem pouquinho boba. Por quê? Ela gosta das coisas boas de ser uma pessoa jurídica de direito público, mas das restrições não. Então ela gosta só dos bônus e não dos ônus. Então fica de olho que a OAB é uma autarquia? Não. A OAB é uma espécie de autarquia? Não. Que OAB é? OAB é uma entidade sui generis, é uma entidade única no nosso ordenamento jurídico, que fiscaliza a atividade da advocacia, tem uma atribuição muito relevante, só que ela não integra a administração pública. Ela não integra. Ela não faz parte da administração pública. Show de bola, show de bola. Cuidado, que tem até uma decisão do TCU, que é uma coisa muito discutida isso, tá? Como assim, cara? Ela nem sujeita a controle ela está. Tem uma decisão do TCU falando que o OAB está sujeita a controle, mas essa decisão está suspensa pelo STF. O pessoal vive perguntando dessa decisão. Está parado esse negócio. Então está na regra geral. O STF já deixou do jeito que está, está parado isso aqui. Pelo jeito vai ficar um bom tempo assim. Cuidado, tá? Porque embora tenha esse posicionamento do TCU, essa decisão está suspensa. Não está sendo aplicada, o STF ainda não se decidiu. Show de bola? Show de bola. É bem esquisita, né? Ô Thales, OAB é autarquia? Não, ela não é autarquia. OAB é a OAB. Não sofra tentando ali enquadrar em algum lugar. Por quê? Porque não dá, cara, para enquadrar lugar nenhum. Porque a OAB é diferentona. Show. Tá bom, já bateu o print. O tio tá trocando de tela. Então tá. Vamos agora falar um pouquinho das próximas entidades.